Braga Pires, vamos falar de um emaranhado de interesses económicos e políticos que envolvem agora quatro países e outros atores à volta. Falo da questão do Sahara Ocidental, Polisário, depois envolve Marrocos, Argélia e Espanha. Sem falar dos interesses de Israel, dos Emirados Árabes Unidos, dos Estados Unidos. O que passou ultimamente que escutou toda esta atividade política, por exemplo, que levou o secretário de Estado norte-americano a fazer uma digressão pela área?
Bom, relativamente ao último posicionamento espanhol, relativamente à questão do Sahara Ocidental, eu creio que há fundamentalmente uma grande razão macro e uma miríade de razões micro. Sendo que a razão macro é, sobretudo, o contexto da guerra na Ucrânia, no sentido em que o Ocidente não vai apenas atrás da Rússia, vai também atrás dos seus aliados. E, portanto, a Argélia é uma das portas privilegiadas de entrada dos russos em África, sempre foi. Os russos sempre pugnaram muito pela libertação dos povos, pelas independências em África. E, portanto, a Argélia, nesse sentido, e as nossas ex-colónias, os movimentos independentistas das nossas ex-colónias, bem beneficiaram da ajuda da Argélia. E, portanto, a Argélia é um parceiro estratégico da Rússia em África e essa é a principal razão macro, que deriva de razões micro. Desde novembro do ano passado que a Argélia deixou de fornecer o gás natural à Península Ibérica através do gasoduto que passa pelo território marroquino. Há um outro, o Medgás, é um gasoduto alternativo que faz ligação direta da Argélia para a Espanha e, portanto, não optou-se por esse e não pelo... E isto na lógica também dentro da questão saharaui, da disputa pela questão saharaui, da guerra em curso entre Polisário e Marrocos, a Argélia quis prejudicar e penalizar Marrocos desta forma, cortando-lhe o acesso a uma importante, fundamentalmente o gás que ia para Marrocos por esse gasoduto, alimentava todo o parque industrial de Tanger, o que não é coisa pequena. E, portanto, desde novembro do ano passado que Marrocos tenta negociar com a Espanha a reversão do gasoduto Maghreb-Europa, ou seja, o gasoduto que fornecia a Península Ibérica através do território marroquino, a parte que atravessa o Estreito, ser utilizado não para bombar gás no sentido de Espanha, mas para a Espanha bombar gás argelino no sentido de Marrocos. A imprensa, nas últimas duas, três semanas, a imprensa marroquina fez uma grande fanfarra de que já havia um acordo entre Marrocos e Espanha para a reversão deste gasoduto após umas obras menores e umas adaptações menores, e a Argélia, proprietária, dona desse gasoduto, porque foi ela que a construiu e que a pagou, não autoriza a Espanha a bombar gás argelino para Marrocos. E, portanto, ameaçou com um corte total de gás natural à Península Ibérica. E a moeda de troca de Marrocos, de Espanha, foi esta. Quer dizer, a Argélia, com telhados de vidro, ameaçou a cartada do gás neste momento, que o gás também está no espírito de todos os habitantes do planeta Terra, por causa, uma vez mais, da questão macro, que é a questão da guerra na Ucrânia. E, portanto, a Espanha, perante este cenário, teve que demonstrar perante um país africano que é a Espanha, que tem argumentos, que tem pedras no bolso, que pode atirar a qualquer momento e, uma vez mais, demonstrando que os Estados não têm amigos nem inimigos, têm interesses e as posições podem mudar de um momento para o outro. E, portanto, estas são as grandes razões ou as principais razões que eu encontro para explicar esta mudança de posição, embora faça aqui um reforço muito grande na questão da guerra da Ucrânia, que de facto está a alterar o paradigma e a alterar alinhamentos em função dos interesses dos Estados. Nós o que estamos a ver neste momento é mais um momento de transição entre os muitos que fomos assistindo ao longo das décadas.
Foi.
Concordo em grande parte com o que disse o Raul, mas também pretendia dar aqui uns elementos complementares ao que o Raul disse. Essa regressão do gasoduto que passa por Marrocos e fornece Espanha, a partir do polo em Córdoba, essa regressão está em curso. Portanto, não houve uma capacidade técnica de Argelina para bloquear essa regressão. Mas como é que a Espanha pode fornecer, em determinada medida, Marrocos, quando o único fornecedor ainda de Espanha é a Argélia? Por isso, simplesmente, porque no primeiro trimestre deste ano, os americanos, que já estavam a contar, já estavam ao corrente das posições políticas que iria tomar Espanha relativamente à chamada soberania de Marrocos no Sahara Ocidental, ou seja, a Espanha retira-se da sua posição de neutralidade, uma posição que em termos simbólicos é importante, porque foi Marrocos a potência colonial do Sahara Ocidental e nesse âmbito manter sempre uma posição de neutralidade, que agora o Sánchez decidiu quebrar. E os Estados Unidos passaram a ser o primeiro fornecedor de Espanha em gás líquido, passando, aumentando a 10% a exportação. Aqui há outro elemento que é preciso ter em conta, que é um gás, esse gás líquido exportado dos Estados Unidos, é mais caro também 20%, mas permite à Espanha de fornecer Marrocos. Muito do que está em curso é, para além do fator, digamos, macro, como refere o Raul, da questão da guerra da Ucrânia e da crise energética e económica que daí tem resultado, está também uma perda de velocidade, que é uma vitória de Marrocos, mas, por outro lado, há uma perda de velocidade da diplomacia marroquina na sua afirmação no quadro da União Africana, que tentou utilizar a União Africana como cavalo de Troia para a questão do Sahara Ocidental, mas também pelo facto de ter compreendido quase que nunca integrará a CDAO, que era uma organização sub-regional que Marrocos pretendia integrar à viva força também para a sua afirmação no continente africano. Daí Marrocos passa para uma ofensiva europeia, tendo um terreno fácil, porque estamos precisamente com a crise ucraniana nas mãos. E precisamente nesse contexto, Marrocos utilizou uma cartada, uma mensagem aos Estados Unidos, que são um ator muito importante neste contexto todo, quando se absteve na Assembleia Geral da ONU relativamente à crise da Ucrânia. Portanto, o seu voto de abstenção não foi, digamos, na linha pretendida pelos Estados Unidos. Isto foi uma mensagem subliminal aos Estados Unidos, em que Marrocos, Rabat, pretendeu alertar os Estados Unidos e principalmente a administração Biden para que não pusessem em causa a posição que os Estados Unidos tomaram com a administração Donald Trump, ou seja, a reconhecer a soberania de Marrocos no Sahara Ocidental. Aqui começou-se a jogar todas as cartas políticas. Porquê? Porque os Estados Unidos também têm grandes interesses na Argélia, é um aliado e um dos principais promotores dos Acordos de Abraão, que abriu um espaço diplomático muito importante a Israel nos países muçulmanos, entre os quais, propriamente, Marrocos. Mas temos que ver outros pontos também, que são muito importantes, em que, nas relações entre a Espanha e Marrocos, Marrocos é o primeiro parceiro comercial de Espanha no continente africano e, em termos mundiais, exceto a União Europeia, Marrocos está em terceiro lugar. Ou seja, é de uma importância comercial capital para a Espanha, apesar da Espanha ter grandes interesses comerciais na Argélia e ser uma das, digamos, um dos países que se destaca no horizonte empresarial estrangeiro na Argélia, a importância que têm as relações comerciais com o Marrocos são muito superiores. E, tal como o Rol tinha sublinhado, a ligação da Argélia com a Rússia, por outro lado, a chegada massiva, cada vez mais significativa, de empresas turcas e chinesas, também algumas indianas, valorizaram mais o interesse das relações entre Espanha e Marrocos, e em qualquer uma destas situações para Marrocos, a moeda de troca, o selo que vai reforçar a aliança e a cooperação, obviamente que passa pelo reconhecimento do plano de autonomia de Marrocos para o Sahara Ocidental. Aí é quase um cortar de relações com um falso cortar de relações com a Frente Polisário e uma abertura de hostilidade diplomática a meio tom, porque a Argélia precisa da Espanha, tal como a Espanha precisa de Marrocos, que a gente está a viver precisamente neste momento.
Se me permitem usar uma expressão, é uma grande salgalhada política e económica, não é? Porque envolve imensa gente e imensos países, quero dizer, e ao mesmo tempo envolve mais do que exatamente a questão do Sahara Ocidental. Tem também, como o próprio Raul mencionou, a questão da Ucrânia, não é? E como tu também mencionaste, Rui, a questão como é que se envolve...
Mais importante que a Ucrânia, na salgalhada, o que está verdadeiramente em disputa não é o território europeu, no, digamos, a Ucrânia e o conflito na Ucrânia é um ponto de tensão que justifica muitas andanças diplomáticas e restabelecimentos de acordos, novos acordos e até mesmo rupturas de acordos. Mas há uma grande disputa entre Marrocos e a Argélia que não passa pelo Sahara Ocidental. Essa disputa se chama-se o Sahel. E tanto Marrocos como a Argélia disputam, de certa forma, a influência, o regresso da influência destes países em toda a banda saheliana. Isso também tem peso em toda esta configuração. Eu não vejo como uma salgalhada, vejo como uma reconfiguração das alianças e dos blocos. Já não podemos falar de dois blocos, mas de múltiplos blocos.
Acrescentar também à tal salganhada, das razões da importância da salganhada, um fator que nós tendemos a esquecê-lo muitas vezes, porque também é o que está mais próximo de nós, é que Marrocos é um controlador da porta de entrada e de saída no Mediterrâneo. E isso é absolutamente estratégico para Israel, por exemplo, que está junto a outra porta de entrada e de saída, que é o Canal de Suez, e que já agora, voltando à Ucrânia, dá acesso ao Mar Morto, onde está a Crimeia, e portanto, perdão, ao Mar Negro, onde está a Crimeia, e portanto, daí toda esta importância que movimenta todos estes interesses. Por outro lado, também, ainda um bocadinho mais além, à Península Arábica, este regime de Mohammed VI, o regime marroquino, a monarquia marroquina, tem sobrevivido muito, precisamente através das injeções de capital, em momentos-chave, dos primos do Golfo. E daí também os interesses sauditas e dos Emirados Árabes Unidos, neste reino à beira-mar plantado, não é? O reino mais ocidental diz isto.
Desculpa, há outro elemento que não podemos esquecer nas relações Espanha e Marrocos, que é a questão de Ceuta e Melilla. E a arma que utilizou Marrocos quando Espanha acolheu, por questões clínicas, o secretário-geral da Frente Polisário, o Ibrahim Galí, como é que a Espanha respondeu? Respondeu a fechar os olhos e quase abrir as portas de Marrocos àquela crise migratória, aquele fluxo migratório sem precedentes para a Espanha, de 17, 18 de maio, portanto, do ano passado, em que tornou-se, aqui estamos, nas famosas guerras híbridas, uma ofensiva de Marrocos para fazer pressão sobre a Espanha. Existe também a questão das Canárias, que tem sido um dos espaços que mais imigrantes clandestinos têm recebido. Neste reconhecimento, digamos, nesta tomada de posição de Espanha, obviamente que a Espanha conta que Marrocos vai ter uma postura diametralmente diferente. O que se passa é que a Argélia pode pegar exatamente no mesmo método, nos mesmos instrumentos que Marrocos utilizou para fazer pressão sobre a Espanha e fechar os olhos também do fluxo migratório da Argélia, de muitos que estão posicionados, de acampamentos de imigrantes posicionados em torno de Oran e não só, na costa argelina, nesta parte, para passarem para o outro lado espanhol. Isso é uma arma que a Argélia pode vir a utilizar como represália. A primeira atitude óbvia foi chamar o seu embaixador, como é óbvio, de também ameaçar com o aumento do preço do gás, restrições do gás, não acredito, porque da forma como a Espanha precisa do gás argelino, a Argélia precisa de fornecer gás à Espanha.
As várias análises que eu li, a tendência é dizer que de alguma forma a Argélia perdeu, porque se a Espanha estaria dependente da Argélia em termos energéticos, a Espanha tentado tornar-se independente da Argélia. Pode-se apontar aqui vencedores e vencidos?
Isto agora também vai das percepções. Obviamente que nós podemos dar sempre uma percepção de um português, de um europeu. Eu digo isto porque na imprensa marroquina e para os marroquinos isto com certeza que é uma vitória faraónica. Isto é o assunto número um da política externa marroquina, e aquilo que estamos a ver no fio do tempo é que Hassan II deixou a questão do Sahara Ocidental no bom caminho para o marroquino, naturalmente, para o seu filho acabar com o dossiê ou fechar este dossiê. Aparentemente isto está a acontecer, e se isto acontecer neste momento, pois Mohammed VI deixa o caminho aberto para o seu filho, futuro rei, Hassan III, se preocupar com Ceuta e Melilla. E, portanto, também, mas deste pacote todo, aquilo que eu acho que a Espanha também colocará uma condição em, ou se é que já não o fez, em negociação prévia, ou se não for em negociação, em conversações prévias, que é: nós tomamos esta posição relativamente ao Sahara, agora vocês não pensem nunca na vida que Ceuta e Melilla será anexado por Marrocos da mesma maneira que estão a fazer ao Sahara Ocidental. Uhum. Até porque, do ponto de vista prático, e eu vivi isso pessoalmente, ter território, instituições, bancos da União Europeia em território africano, neste caso Marrocos, em que basta passar-se um controle fronteiriço para se aceder à miríade de serviços que a União Europeia oferece. Estou a falar em transferências bancárias, estou a falar em comunicações, estou a falar numa série de ferramentas que empresas marroquinas não podem ter por lei. Vou dar um exemplo. A Western Union em Marrocos só serve para receber dinheiro, não serve para se enviar dinheiro para fora. É possível fazê-lo através de uma conta no banco, etc, etc. Mas um movimento tão simples como uma pessoa sair de casa, ir à Western Union para mandar dinheiro para a Espanha, por exemplo, um empresário espanhol não consegue fazer isso, ou outro empresário qualquer, um marroquino também, por exemplo. Mas indo a Ceuta ou a Melilla, passando aquele controle fronteiriço, vê a sua vida resolvida. Isto tem uma importância para a economia marroquina que não é nada negligenciável, e Marrocos aqui sim ficaria a perder se houvesse uma reintegração de Ceuta e de Melilla no território marroquino. Portanto, relativamente à tua primeira pergunta, se neste Benfica Sporting, se é Marrocos que ganha, se é a Argélia que ganha, eu diria cautelosamente, vamos ver, porque o que hoje é, amanhã pode já não ser. E, portanto, nós estamos a viver, de facto, um momento em que as mudanças estão tão rápidas, estão a acontecer tão rapidamente, que a volatilidade das situações, ou melhor, estas mudanças, não nos asseguram que amanhã isto vai ser menos volátil do que hoje.
Uhum. Okay.
E depois a diplomacia de ambos os países é a diplomacia no seu melhor esplendor, e há sempre as pequenas vinganças e as grandes vinganças. Não sei, com franqueza é melhor esperar para ver quem é que ganhou esta partida de futebol.
Rui?
Em todo caso, não é uma derrota da Argélia. Não se pode ver uma derrota, porque o reconhecimento dos direitos do povo saharaui através da França Solidária, que é reconhecida pela ONU, ou da soberania de Marrocos sobre o Sahara Ocidental, isso tem sido uma montanha-russa. Há países que apoiam, retiram o apoio, há países que regressam e há outros países que saem. Tem sido ao longo, desde o início deste problema, tem sido sempre assim. O reconhecimento, retirada do reconhecimento, aqui simbolicamente em peso, por ser a Espanha. E quando eu digo que a Argélia não perde, para além de ter em conta esse elemento relativamente ao Sahara Ocidental, há duas doutrinas muito diferentes, de Marrocos e da Argélia. Marrocos, como tem compreendido que a sua velocidade de cruzeiro na ofensiva diplomática em África abrandou significativamente, a Argélia é esse espaço diplomático que quer avançar em força, principalmente no Sahel e também na África subsaariana, no segundo plano. Mas também na questão do Maghreb, podemos quase considerar Marrocos isolada na questão do Maghreb e do norte da África. Quem tem jogado mais na cena política da bacia sul do Mediterrâneo tem sido a Argélia, seja no caso da Tunísia, da Líbia e até mesmo do Egito. Portanto, digamos, aqui há um ruído, há um abalo sísmico político e diplomático com as suas consequências, mas a gente, quando olhamos para o passado recente, a posição que a administração de Donald Trump tomou de apoiar também Marrocos na questão da soberania do plano autonómico de Marrocos para o Sahara Ocidental, não teve grandes efeitos na prática. Aqui na questão de Espanha será mais ou menos a mesma coisa depois desta turbulência ter passado. E aí mesmo a Argélia irá retomar as relações diplomáticas normais, porque elas não são cortadas de forma nenhuma entre a Argélia e a Espanha, e digamos, a situação voltará ao mesmo. O que estamos a assistir a uma reconfiguração dos choques políticos e geopolíticos nesta zona africana, como quase em todo o mundo, à imagem do que se passa no mundo em geral, entre os vários blocos que representam os Estados Unidos, a União Europeia, a China, a Índia e a Rússia, e isto é uma das consequências. Portanto, não considero neste ponto que a Argélia perdeu. Marrocos conseguiu dar um passo em termos da diplomacia, como também, de certa forma, a Frente Polisário não perdeu. Porquê que eu digo que a Frente Polisário não perdeu? Porque a sociedade civil espanhola sempre foi a que mais apoiou a Frente Polisário, e isso vê-se nos campos de refugiados saharauis, que a maior presença e ajuda humanitária, para além daquela que vem da Argélia, é precisamente Espanha que vem. E isso não irá abrandar, certamente que não, porque toda, digamos, é uma causa espanhola civil, não governamental.
Rui Neumann e Raul Braga, como sempre, muito obrigada. E, como sempre, também, estamos juntos.